10 horas 17 minutos, falando sobre rodovias, falando sobre acidentes, mas agora a gente vai falar esse é um outro problema. Ou uma solução, né? Está sendo lançado o livro Política Nacional de Resíduos Sólidos, Guia de Orientação para Municípios. O autor, o colunista do nosso portal GMC, Rogel Martins Barbosa. E é com o Rogel que eu converso agora, está aqui no estúdio da CBN. Rogel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos nossos ouvintes.
Numa entrevista que você me deu há algum tempo, você falou que estava aí produzindo um material sobre políticas nacionais de resíduos e um guia para os municípios. E a gente conversou várias vezes que os municípios brasileiros estão bem longe de cumprir a legislação. É isso que esse teu material trabalha? Qual é o principal objetivo dessa publicação, senhor?
Essa publicação, ela trata da questão legal, né? Que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, é a Lei 12.305 de 2010. Mas só que nós trabalhamos ela de uma forma assim, bastante clara, sem, digamos assim, juridiquês, né? Embora o conteúdo é jurídico, mas ele é feito para que o homem comum possa ler e entender o que quer a lei, possa o técnico da administração pública municipal possa ter acesso a essa literatura e ele ter uma informação rápida, precisa, objetiva de como resolver o problema, de como enfrentar a questão dos resíduos sólidos. Porque o que nós estamos vendo hoje, até a gente fala, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos era uma lei nova, né? De 2010, já não é mais uma lei nova, mas ainda assim a gente tem muita desinformação sobre ela, né? Nós temos problemas como fake, que a gente já comentou aqui, né? Questão de prazo, etc. E tudo isso, esse guia, ele aborda. Eu poderia dizer assim que ele é um guia de orientação para municípios e para munícipes, né?
Também.
Então qualquer cidadão comum, ao ter essa obra em mão, vai poder identificar como seu município está tocando este assunto e se ele está dentro ou fora da legalidade.
Pelo teu trabalho, eu vejo que você apresenta, primeiro, a própria lei, você faz uma apresentação da lei, e daí você vai falando um pouquinho sobre os planos municipais de gestão, como é que se faz, e aí você começa o processo de orientação dos municípios de como é que se adequa a lei. É meio que uma relação entre você apresentar a lei e ao mesmo tempo também dar uma sugestão e solução, meio que uma consultoria em forma de livro.
Como eu posso dizer? De alguma forma sim, o livro é uma consultoria. Até nós explicamos no livro como é feito ou como deve ser feito, o que deve ser abordado, por exemplo, num plano de gestão de resíduos sólidos urbanos. Isso é importante para o técnico, para ele cumprir a lei, mas isso é importante para o cidadão conhecer, para poder cobrar se está sendo feito bem feito, né, conforme diz a lei. E nós, realmente, nós contamos aí toda a estrutura, fazemos um mapa mental, né, da estrutura da lei. Então, assim, ela é uma coisa assim, muito objetiva,
muito simples. Como é que é um mapa mental em relação à lei? Explica um pouquinho para
a gente. O mapa, acho que aí os nossos ouvintes que tem já esse conhecimento do que é um mapa mental, né? Ele trata, então, dos pontos principais da lei numa forma de um diagrama, né? Que você bate o olho ali e você consegue entender tudo que a lei fala numa única imagem, né? Então, tem esse mapa mental aqui, tá? Deixa eu ver até qual página aqui que tá. Aqui, tá assim, mapa da lei, tá na página 25, né? Uhum. Aí você vê, numa pequena página, você tem toda a lei, tudo que ela fala ali, a pessoa pode se situar rapidamente, né? E depois a gente vai falar, depois nós contamos ali a estrutura da lei, etc, né? Mas como disse, a nossa preocupação era trazer uma informação que é necessariamente jurídica para o público não operador do direito, ou seja, para aquele técnico do município, para o munícipe, para o homem comum. Então nós escrevemos uma linguagem direta, objetiva, para que nós possamos então entregar realmente o conhecimento ao cidadão. Nossa preocupação aqui é que o cidadão tenha conhecimento em relação a essa matéria. Por quê? Só o conhecimento pode nos libertar das coisas mal feitas nesse país.
Inclusive, quando você fala desse mapa da lei, que você mesmo colocou na página 25, é interessante porque você tem, dentro desse mapa, uma série de aspectos do que é proibido, a questão econômica envolvendo, né, a própria lei, os resíduos, que são resíduos perigosos, como é que faz o tratamento de resíduos sólidos e tal. Quer dizer, o cidadão ele pode também saber, através desse teu material, o que é responsabilidade dele, cidadão.
Também.
E tá a responsabilidade tudo. Do Estado.
Perfeito.
Aquela ideia de, se eu estou morando num condomínio e fico pensando, será que o meu condomínio trata dos resíduos conforme a lei exige, ou até que ponto eu posso exigir por parte do poder público uma medida em relação ao meu condomínio, eu vou encontrar nisso.
Você vai acabar encontrando, sim, de uma forma bastante objetiva, né? Você vai ter aqui, nós estamos falando de responsabilidade compartilhada, da coleta seletiva, nós falamos, de acordo setorial, né? Então, assim, a gente inclusive fala do que a lei proíbe, né, de todas as proibições da lei, essa história de...
Tem muita coisa que a lei proíbe, a gente está vendo por aí.
Tem muita coisa que a lei proíbe, né? A lei proíbe, por exemplo, mandar lixo para aterro sem tratar. E, no entanto, a gente está vendo que estão mandando para aterro sem tratamento. Isso a lei proíbe. Uhum. A lei proíbe queimar lixo in natura. E, às vezes, a gente vê, andando aqui, é triste falar isso, mas na nossa própria cidade, né, não é incomum você passar nos fundos de vale ou em ruas mais afastadas.
Você vê lá uma queimada.
Um monte de lixo lá e depois alguém vai e toca fogo, né? Ou seja, a lei proíbe disposição em local inadequado, aí você vê isso. Aí a lei proíbe queimar o lixo, aí você vê queimando, né? É uma tristeza, né? Mas por outro lado, como você também já comentou aqui na CBN, né, esse assunto resíduos tem que ser incorporado na discussão cotidiana da população, porque se nós não enfrentarmos isso de forma cotidiana, o poder público nunca fará o seu dever de casa. Então, quando nós escrevemos este livro em linguagem simples, para que qualquer pessoa possa compreender, é justamente para que ele possa também cobrar do poder público uma atitude correta. Embora esse livro, ele é uma espada que pode ser usada na mão do técnico, do próprio município para cumprir a lei, como também pode ser usada na mão do munícipe para cobrar a execução correta da lei.
Tem um trecho na página 54 do livro do Rogel para falar um pouco sobre isso, que ele fala o seguinte, ó. Primeiro, porque nem tudo é reciclável. Porque, né, como é que é o tratamento? Né? A gente tem que observar, né, que tratar os resíduos, tá, há uma preocupação em não se produzir o resíduo. É uma sequência lógica, ou seja, mesmo quando você vai tratar, e aí nessa sequência, né, a gente não pode produzir o resíduo, mas nem tudo é reciclável, nem todo resíduo é reciclável. Você fala uma sequência de coisas que eu acho muito interessante aqui. Ó. A própria reciclagem pode significar um processo poluidor.
É, justamente.
Quer dizer, se eu vou tratar, eu posso estar piorando a coisa, pensando que eu estou fazendo uma prática correta.
Porque nós temos, na verdade, nesse mundo ambiental, nós temos muita coisa que é marketing, mas não é resultado positivo, né? É o caso do papel reciclado, por exemplo, né? Que para produzir ele, você acaba tendo um processo mais poluidor para produzir o processo reciclado do que o papel reciclado do que o papel virgem, né? Então, assim, mas a gente tem mitos, né? E aí seria até uma...
Seria mais ou menos o seguinte, se eu pegar uma árvore e fabricar um papel dela, eu estou produzindo menos resíduos que eu pegar e reciclar o papel que já está no lixo.
Justamente, por quê? Primeiro que você não...
Mas como é que se faz, Rogério?
Não, na verdade, assim, aí a gente até entra em um assunto interessante. O Brasil é extremamente eficiente na produção de papel. Mas papel no Brasil, caro ouvinte, não é feito de... A floresta nativa. Ninguém derruba floresta nativa nesse país. Justamente. Plantar esse tipo de árvore para fazer papel é uma coisa muito boa. Por quê? Fixa carbono, se a gente está preocupado com efeito estufa, etc, etc. É muito importante. Mas o que nós vemos é que aí a nossa indústria, e aí a gente costuma brincar, né? Deus continua brasileiro, né? Porque aqui essa árvore cresce mais rápido do que em outros países que também são polos papeleiros. Então, se nós temos uma eficiência natural, aí alguém cria um argumento desse dizendo que, olha... É melhor o reciclado, quando você vai ter que, no caso do papel reciclado, você vai ter um processo de destintamento, vai produzir resíduo perigoso, você usa muito mais água para produzir esse tipo de papel do que o papel de celulose virgem, né? Então, assim, mas nós temos uma eficiência muito grande, e aí as pessoas, às vezes, começam a discutir isso com uma informação equivocada,
aquela,
né? Porque
história,
não
conhecer, Rogel,
o processo.
De achar que tudo é reciclável, tudo tem que reciclar, e no caso do papel, como você está usando o exemplo, é melhor não reciclar.
Então é melhor não usar papel do que você querer ficar reciclando papel, né? O custo de energia, de resíduos que é produzido. Então, assim, para cada material nós temos que fazer uma reflexão específica, né? É igual nós saímos falando assim, o carro elétrico é uma boa. Agora a gente viu, né? O governo estadual fazendo bonito com o chapéu de todos os paranaenses, não vai cobrar imposto mais, né? A gente paga um imposto caro no nosso veículo e aí os carros elétricos no Paraná vão ser perdoados do IPVA, né?
Agora quem é que pode comprar o carro elétrico?
É, então, aí é essa a pergunta, né? Assim, o cidadão que tem um carro de 30 mil reais, com a maior dificuldade, paga 3,5% de imposto, ou não sei qual a alíquota seria do carro. E aí alguém que pode comprar um carro 150, aí não vai ter imposto nenhum, porque isso é uma coisa muito linda e maravilhosa. Só que ninguém chegou ao ponto de discutir seriamente como vai ser o futuro do carro elétrico em termos de resíduos. E essa super bateria que está nele, como vai ficar? Não há uma discussão sobre isso ainda.
Como é a bateria do celular, que as pessoas
comentam.
E os celulares se multiplicam, mas ninguém para para pensar o que vai fazer com esse monte de bateria.
É, justamente. Mas, no entanto, a indústria está trabalhando com obsolescência programada. A cada 2 anos você tem um novo equipamento. O seu equipamento que está lá há 4 anos já não dá mais para atualizar. Por quê? Porque a indústria te força a mudar o equipamento. E aquela bateria, como fica? Aquilo é resíduo, né? Então nós temos que parar para fazer uma reflexão. A questão da reciclagem é: tem coisas que vale a pena reciclar, tem coisas que não valem a pena reciclar. Se não vale a pena reciclar, então é um produto que você, de repente, não deve nem se aventurar a tê-lo. E essas reflexões devem ser feitas, né?
Então significa que o teu livro, e pelo que você está falando, algumas coisas que a gente lê aqui, ele é surpreendente nesse sentido. Você, às vezes, vai sair do senso comum que muita gente tem.
É, a ideia, na verdade, é assim, todo conhecimento, ele gera, num primeiro momento, principalmente quando ele é uma novidade, vamos dizer assim, né? Ele gera essa eu costumo brincar, essa fricção científica, né? Essa câimbra cerebral, né? Você começa a pensar diferente, né? Mas essa é a ideia, nós não podemos fazer o discurso que está posto, né? Nós não temos que engolir isso, nós temos que refletir. Agora, se o discurso que está posto é uma coisa boa, perfeito, mas depois de uma reflexão, não simplesmente repetir como papagaio, né? E nós temos um problema muito grave nesse sentido, né? Agora mesmo, a gente já discutiu isso, está lá na nossa coluna no GMC Online, né? É, a situação que a gente está discutindo lá, o problema dos aterros, né? Estão falando, aterro é a solução. Oh, pera lá, a lei não falou que é para usar aterro para resíduo in natura. Mas e aí? Está se criando uma ideia e as pessoas estão começando a reproduzir e ninguém parou para ler.
Não está sustentado em nada e você começa a ter isso.
Mas alguém criou porque saiu na grande mídia. Esse é o problema, né? E aí saiu, alguém repetiu, o outro repetiu, ninguém foi buscar a informação na sua origem e pronto. Está um mito criado e aí você tem um problema, contrariando toda uma legislação posta. E essa é a ideia do nosso pequeno livro aqui, né? Trazer essa informação de forma simples, dinâmica para qualquer cidadão e para os técnicos do município.
Eu conversei com um advogado especialista em direito ambiental, que é colunista do portal GMC e agora lança um livro, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Guia de Orientação para Municípios. Você pode encontrar o livro do Rogel, que é uma aula sobre o que é resíduos. A gente está num país onde o senso comum leva a gente a certas coisas absurdas. E o Rogel tenta combater um pouco esse senso comum com racionalidade, conhecimento. Rogel, antes de mais nada, muito obrigado por ter vindo aqui à CBN e parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, Gilson. Os nossos ouvintes poderão acessar na Amazon, Americanas, e assim, enfim. Hoje na internet você acha ele facilmente nas livrarias virtuais e mesmo físicas, esta obra, né?
É só digitar Política Nacional de Resíduos Sólidos, Guia de Orientação para Municípios, autor Rogel Martins Barbosa. O livro está sendo publicado pela editora Martins Barbosa. E aí tem uma coisa interessante, eu quero só frisar isso no final. Essa é a história do carro elétrico. Todo mundo fala, pô, que legal, eu investi no carro elétrico. Quanto ele custa?
Como e o risco do apagão?
Exato.
Quando faltar energia em casa, vai faltar onde?
E quanto vai custar reciclar a bateria desse bendito carro? Que, olha, é uma bateria razoavelmente grande e com impacto maior do que a do nosso celular. Hoje é um abraço. Até nosso próximo encontro.
Obrigado aos nossos ouvintes.